Havendo número regimental, declaro aberta a 32ª reunião da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Solicito a dispensa da leitura da ata da reunião anterior e a coloco em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada. Nós teremos aqui hoje, na verdade, duas reuniões, né? A primeira parte é deliberativa e tem uma pauta com dois itens. O item 1 requer a realização de audiência pública com liderança dos trabalhadores para debater as barreiras criadas pela Argentina aos produtos brasileiros. Autoria, senador Paim e outros. Para essa audiência pública, nós temos a relação dos convidados, né? Dessa audiência pública, que eu estou aqui lendo o requerimento, eu precisaria da relação dos convidados. Se vocês me conseguirem a relação dos convidados. Não, essa aqui é da audiência de hoje. Eu preciso da. Roberto, aquela relação que vocês me deram ontem dos convidados para a audiência pública, que eu vou comentar um pouquinho na defesa do requerimento, dos convidados, que são Federação dos Metalúrgicos do Rio Grande do Sul, Sindicato dos Metalúrgicos, representante do Ministério da Indústria e Comércio. Essa audiência pública, na verdade, o requerimento que vamos aprovar hoje, ela vai na linha de uma audiência pública que já fizemos no início desta semana, que visa debater a situação imposta pela Argentina aos produtos brasileiros. Esses produtos, dos 60 e poucos produtos brasileiros que exportamos para a Argentina, em torno de 32 estão bloqueados. O prejuízo é enorme, principalmente para o Rio Grande do Sul. Acumula um prejuízo no estado do Rio Grande do Sul de mais ou menos 2,5 bilhões de reais. Isto tudo deixou aos empresários, trabalhadores e os setores organizados da sociedade gaúcha preocupados com esta situação. E por isso nós fizemos já uma audiência pública com os representantes dos empresários mais do Rio Grande do Sul, mas também com enfoque em outros estados. E vamos fazer na próxima segunda uma reunião ouvindo as lideranças dos trabalhadores sobre esse mesmo tema. Eu falava ontem ainda com o senador Roberto Requião, e o senador Roberto Requião me dizia que também teremos na próxima terça-feira uma reunião do Mercosul, onde nesta reunião nós vamos discutir aqui com a delegação do Parlasul brasileiro, nós vamos discutir esse tema, e com a presença, inclusive, de senadores da Argentina. Meus cumprimentos ao senador Requião, que é o presidente da nossa comissão de parlamentares que compõem o Mercosul, por estar também cuidando esse tema com muita atenção. E também, na terça-feira da semana que vem, o ministro Pimentel, da Indústria e Comércio, vai receber uma delegação de líderes do Rio Grande do Sul, senadores e deputados, para dialogarmos também sobre o mesmo tema. Eu queria registrar que, para a audiência de segunda-feira, como eu havia já anunciado, nós teremos a representação dos trabalhadores, já que na audiência que realizei no início desta semana estiveram aqui os representantes dos empresários. Mas é bom lembrar que tanto os representantes dos trabalhadores como os dos empresários estão unidos em defesa do emprego e da produção, dos produtos brasileiros e pelas barreiras, e contra, naturalmente, as barreiras criadas pela Argentina. Inúmeras plantas de empresas que estão hoje no Rio Grande do Sul estão se transferindo, inclusive, para a Argentina, porque é a única forma de continuar produzindo para aquele país sem as barreiras. Eu quero aqui, mais uma vez, destacar que vai ser muito importante essa audiência da segunda-feira, com a presença do presidente da Federação dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul. Eu tinha uma relação com todos os nomes, já que tinha me dado ontem. Do presidente da Federação dos Trabalhadores da Alimentação do Rio Grande do Sul, do representante da Federação dos Trabalhadores da Alimentação, do representante do Sindicato dos Metalúrgicos, na figura do seu presidente, a Mariana está com a relação com o nome de todos os presidentes, do Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas, que lá é uma base forte de produção de máquinas agrícolas, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santa Rosa, que também é uma base e tem uma planta de produção de máquinas agrícolas. Vai estar presente o presidente da Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, o presidente da Força Sindical do Rio Grande do Sul, o presidente da Nova Central Sindical do Rio Grande do Sul, o representante do Ministério do Trabalho e também um representante do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Os empresários, quando estiveram aqui no debate que fizemos, que foi amplamente divulgado na região sul, colocaram o seu ponto de vista e as suas preocupações. Repito, algo em torno de 2 bilhões de reais de prejuízo para, principalmente, as plantas, as empresas instaladas no Rio Grande do Sul. Agora teremos a representação dos trabalhadores que estão com a mesma preocupação. São milhares já os desempregados mediante esta situação. Então, confirmando aqui, já confirmou a presença, o presidente da Federação dos Trabalhadores na Alimentação do Rio Grande do Sul, o líder Caio Fernando Reiter, também o presidente da Federação dos Metalúrgicos do Rio Grande do Sul, Flávio José Fontana de Souza, é o presidente também daquela entidade. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas e Santa Rita, Paulo Chitolina. Também o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santa Rosa, Janir César Moraes Lino. Também o presidente da Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, Claudir Nespolo, que é o presidente. O presidente da Força Sindical do Rio Grande do Sul, Walter Fabro, presidente da Força. E também nós teremos o presidente da Nova Central Sindical. Da Nova Sindical também é Walter Souza. O Walter Souza, que é o presidente da Nova Central Sindical dos Trabalhadores. Teremos também um representante do Ministério do Trabalho e Emprego. Claro, se vier o ministro, conforme o convite feito, ou um representante. O ministro Carlos Dalti Brizola. E também um representante, porque ele já me informou que ele estará na Rio Mais 20, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Estará aqui o representante do ministro Fernando da Mata Pimentel, ministro de Estado e Desenvolvimento de Indústria e Comércio Exterior. Então, colocamos em primeiro momento a votação desse requerimento. Aqueles que concordam com esse requerimento, mediante os argumentos por mim aqui levantado e a leitura das pessoas convidadas, permaneça como se encontra. Então, aprovado o requerimento para que na próxima segunda-feira, 9h, a gente continue aqui o debate sobre as barreiras criadas pela Argentina aos produtos brasileiros. E dizer que na terça, o ministro Pimentel vai receber a delegação de líderes do Rio Grande, principalmente senadores e deputados. Eu queria, nesse momento ainda, fazer um adendo de um outro requerimento. nós aprovamos aqui um requerimento para uma audiência pública que dizia o seguinte: com fundamento no disposto no artigo 93, inciso 2º do Regimento Interno, requer a realização de audiência pública para debater a proteção à fauna marinha, o meio ambiente aquático e a perseguição a ativistas ambientais. Com o evento da Rio Mais 20, nós estamos fazendo um adendo a esse requerimento. E vamos colocar também o seguinte adendo, que eu vou colocar em votação. E também de defesa do ecossistema após a Rio Mais 20, na perspectiva do desenvolvimento sustentável no planeta. Como nós já temos o requerimento aprovado para discutir o meio ambiente, nós vamos aproveitar, não é nem para fazer um balanço da Rio Mais 20, mas para dialogarmos com os nossos convidados sobre o que foi a Rio Mais 20 e qual é a expectativa, já que todos nós sabemos que a defesa do meio ambiente é a defesa da vida. Então, coloco em votação esse adendo colocado por mim nesse momento. Estou aqui agora assinando. Aqueles que concordam com o adendo, que sirva também essa audiência pública para dialogarmos sobre o resultado da Rio Mais 20. Os que concordam, mas como se encontra aprovado. Os dois requerimentos aprovados. Tem um segundo requerimento, eu falei que havia dois pontos, né? Esse outro aqui, é bom que se diga que esse outro entrou esta pauta, né? Então, são duas votações. Primeiro, que concordo com o requerimento por mim lido extra pauta, permaneço com o segundo aprovado. Quem concorda com o mérito da emenda que fiz ao requerimento sobre o meio ambiente, permaneço com o segundo aprovado. Então, agora vamos ao segundo requerimento que já estava na pauta. Requeiro a realização de uma audiência pública para discutirmos a dívida dos estados paga com a União. Todos sabem que os estados estão com uma dívida impagável para a União. O exemplo eu dou do meu próprio estado. Então, devido a isso, depois de muita conversa com o secretário de estados, resolvemos fazer essa audiência pública para debater a dívida dos estados paga com a União. Até porque tem uma decisão do Supremo que manda recalcular todo o fundo de participação dos estados. Aqueles que concordam, permaneçam como se encontram com essa audiência pública aprovada. Dessa forma, nós terminamos a primeira parte da nossa audiência pública no dia de hoje. Ah, tem também aqui um aviso que ainda faz parte desse primeiro momento da nossa audiência pública. Vamos iniciar a segunda parte, espero, exatamente no horário, às 9 horas. A CEPIR informa a todos que a CEPIR também vai participar da Rio Mais 20, Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Promover o desenvolvimento sustentável implica em incorporar as populações também afrodescendentes do campo e da cidade, levar em conta seu legado histórico e potencializar os seus conhecimentos, suas estratégias e instrumentos produtivos na defesa do meio ambiente. Isso pressupõe inclusão social, econômica e equilíbrio ambiental, uso responsável da tecnologia, respeito à diversidade cultural e regional, bem como processos decisórios, participativos e não discriminatórios. Para atingir esses objetivos, a Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial, CEPIR, atua na Conferência Rio Mais 20, tanto em eventos oficiais como paralelos. A participação do público nos espaços está sujeita à lotação de alguns, e nem todos são abertos. Alguns são fechados, mas a maioria são abertos, principalmente aqueles que não há uma participação ostensiva das delegações estrangeiras. Mas, enfim, todos os locais da conferência oficial podem ser vistos no site da Rio Mais 20, da CEPIR. Para solicitar sua inscrição na atividade, diálogos sobre questões raciais e desenvolvimento sustentável. Então, está dado aqui o recado da Rio Mais 20 por parte da CEPIR. Eu quero também dizer que o movimento sindical fará um evento paralelo na Rio Mais 20, inclusive convidaram para que nós estivéssemos lá. Estamos vendo a possibilidade, já que eu tenho que estar em Curitiba ainda hoje, meio-dia. Participo de um debate com os trabalhadores e a questão do aéreos e aposentados à tarde. À noite, participo de um debate com líderes dos trabalhadores e empregadores sobre o mundo do trabalho e a nova visão do movimento sindical para o futuro. Mas voltarei amanhã pela manhã para participar da audiência aqui no Senado. Vamos agora à nossa segunda parte da nossa audiência pública. Segunda parte. Audiências públicas, nos termos do requerimento número 74 de 2012, aprovado em 25/4/5/2012, de autoria de senador e de outros, para debater as condições de trabalho e segurança da perícia médica do INSS. Está conosco já o senador Paulo Davim. Está conosco? Estou vendo aqui, estava aqui. Senador Paulo Davim, eu queria convidá-lo, se pudesse vir aqui para a mesa, que nós já dialogamos com o senador Paulo Davim, de forma tal que nós vamos dividir a nossa participação aqui nos trabalhos. Eu vou presidir durante um período e, em seguida, o senador Paulo Davim, que fez ontem, senador Paulo Davim, uma brilhante audiência pública lá na Comissão de Assuntos Sociais sobre as cotas de patrocínio para a divulgação dos jogos, né? Pelas redes de rádio, televisão, enfim, que muito interessante. Eu fui um dos signatários junto com ele, que eu sou membro da comissão, ele não, mas ele e a senadora Ana Amélia, segundo informações que me deram, já que eu estava em outra comissão, foi uma bela de uma audiência pública. Não sei se Vossa Excelência quiser comentar alguma coisa, fique bem à vontade, que em seguida nós vamos passar para a nossa audiência.
Bom dia a todos. Saudar o meu presidente Paulo Paim, e quero agradecer, inclusive, a sua subscrição no requerimento. Sem ela, não teria havido a audiência pública, porque eu não faço parte da Comissão de Educação e Esporte, e o senador Paulo Paim faz parte. E foi uma belíssima audiência pública, onde houve um debate qualificado, de alto nível, onde se extraiu dessa audiência pública diretrizes para minimizar os problemas vivenciados pelos clubes brasileiros, sobretudo de segunda, terceira e quarta divisão, né? E a gente não pode perder de vista a importância social do futebol. O futebol é um esporte da alma do brasileiro. O futebol é o esporte de integração nacional. Tem um papel fantástico o futebol. O futebol, ele retira a criança da rua. Ele é um instrumento importantíssimo, como todo e qualquer esporte, no enfrentamento ao tráfico, à droga, né? E esse papel de integração precisa ser preservado. O que nós levantamos lá, e é uma verdade, que o Campeonato Brasileiro ele está perdendo esse caráter nacionalizado que sempre teve, presidente Paim. Então, para se ter uma ideia, na Série A do Campeonato Brasileiro, apenas dos 27 estados da federação, apenas 9 participam, né? Na Série B, da mesma forma, são 9 estados. Alguma coisa está acontecendo que está diminuindo a participação dos estados e está se concentrando esses clubes no centro-sul do Brasil. Evidentemente, isso passa por muitas coisas, mas principalmente pelo patrocínio. E isso foi detectado, foi dito pelo diretor executivo da Rede Globo, que nos disse que há um investimento de 1 bilhão e 200 milhões na Série A, compartilhamento de cotas, e apenas 37 milhões na Série B. Então, ficou mais que comprovado que há uma distribuição desigual nas cotas de patrocínio. Nós mostramos isso a ele, né? Achamos que esse distanciamento de cotas de patrocínio entre os clubes e entre regiões, essa diferença ela é segregatória, ela é condenatória, porque condena os clubes pequenos, aos clubes frágeis, continuarem sendo pequenos, né? E os grandes permanecerem na hegemonia do futebol nacional. E é importante haver esse espraiamento, podemos assim dizer, desses recursos, para que sejam estimulados as divisões de base e a descoberta de talentos. Né? Faz quanto tempo que o futebol brasileiro não descobre um grande talento? O último que foi descoberto foi o Neymar. Né? Mas há essa carência de descoberta. Então, nós levamos isso para o debate, considerando a importância e o papel social do futebol e do esporte, e foi absolutamente coroado de êxito a audiência. Eu quero, mais uma vez, agradecer o seu apoio, presidente, e a sua subscrição do nosso requerimento.